Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o cristianismo e a Constituição. Nós vamos ler a introdução da obra do professor Juarez Altafim. Altafim é um magistrado brasileiro, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Uberlândia, da qual foi um dos fundadores. E essa obra dele é uma obra, mais do que uma obra de direito, mostra que o pensamento do autor é o pensamento de humanista, né? Quer dizer, a partir do momento que ele estrutura a obra de tal modo que o homem encontra-se no centro de tudo, né? Então, ele tem o humanismo como norte. A obra vai falar, evidentemente, vai traçar as relações que existem entre o Estado e o ser humano, né? De tal modo que o princípio da dignidade da pessoa humana seria quase que o patrimônio jurídico-moral do Estado, né? Se pudesse falar assim. Essa é uma obra interessante sobre a perspectiva, uma perspectiva religiosa, sobretudo a partir do momento que nós vivemos uma época em que os estados, não só o Estado brasileiro, a ideia de Estado no mundo inteiro não é mais a mesma como foi concebida no século XVII, XVIII, XIX. A ideia de Estado vem sofrendo remodelações profundas. A gente continua usando uma palavra para designar alguma coisa que já não existe, não é? E sobretudo, a ideia de Estado no mundo inteiro tem avançado sobre a dignidade da pessoa humana. Então é importante entender esse conceito religioso e perceber a gravidade do que está acontecendo em termos de reformulação de uma política mundial, né? Evidentemente que essa reformulação vem sendo feita, baseada em interesses nacionais e transnacionais, nem sempre legítimos e quase sempre espúrios, priorizando o capital, aonde a gente vê que o Estado está fazendo exatamente tudo aquilo que ele não poderia fazer, que é avançar sobre o direito da pessoa humana. Então, quando se fala em nova ordem mundial, aqui, tanto as propostas políticas de esquerda quanto as propostas políticas de direita, em termos políticos, administrativos, jurídicos, etc., todas elas têm infringido duramente essa questão. Então, há um embate, claro, entre o ser humano e as grandes corporações, na verdade, que estão por trás de todo esse processo, né, da condução desse processo. Então, essa obra, eu não sou católico, mas essa obra é uma obra que traz uma abordagem, portanto, interessante nesse aspecto, né, a partir do momento que ela coloca limites na atuação do Estado. E esse é um ponto fundamental. Embora esse governo que exista agora, de falsa direita, falsa, falsíssima, é um governo de generais e de um presidente que é um fantoche, ambicioso, um lacaio do poder. Esse governo, embora diga-se cristão, ele não segue nenhuma base cristã, efetivamente, e sobretudo, tem projetos absolutamente nefastos de ampliação do Estado. Ao contrário do que se pensa, o modelo que vem sendo desenhado dentro dessa gestão é um modelo em que o Estado vai comendo cada vez mais as liberdades individuais. Em suma, é um modelo muito próximo daquilo que propõe a esquerda, numa outra vertente. Enfim, então eu vou ler aqui a introdução, que é uma parte breve, e se der tempo nós vamos iniciar um outro capítulo da obra, que também ele vai fazer uma incursão ali pela origem jurídica, dessas questões relativas ao direito e à pessoa humana. Lembrando mais uma vez que nós temos dentro dessa ideia de Estado aquilo, um ponto fulcral sobre o qual eu já venho fazendo muitas aulas e muitos programas. Quando se fala em dignidade da pessoa humana, evidentemente nós temos que ter em vista que essa prerrogativa jurídica, ela só pode partir do princípio, ou ser tida como verdadeira, quando existe o conceito de ser humano. Entretanto, nós não temos mais o conceito de ser humano há 200 anos, repito mais uma vez. De modo que o modelo desenhado de mundo é uma falácia, sob todos os aspectos. Há uma desconstrução geral, que já foi feita, já está implantada, isso não é um projeto futuro. Nós não temos modelo de ser humano e continua-se falando em modelo civilizacional. É baseado em quê? Se não existe mais a pessoa humana. Então até o direito está atrasado e errado. A partir do momento que ele fala em dignidade da pessoa humana. Que pessoa humana? Aliás, aqui já existe uma sobreposição. Pessoa e humana. Como se pudesse haver pessoas não humanas. E esse é o ponto. Ora, então vamos lá. É clássica a divisão da história do direito em externa e interna, segundo Leibniz. A história externa tem um aspecto formal, extrínseco, destacando as fontes do direito. Já a história interna tem por objeto o estudo das instituições públicas e privadas sob um enfoque concreto, ou seja, em função de determinado sistema jurídico. Aqui será abordado sucintamente o cristianismo sob o aspecto externo, destacando alguns dos seus princípios doutrinários, recepcionados positivamente pelo nosso sistema jurídico de acordo com as nossas constituições. Os direitos públicos individuais são oponíveis ao Estado. Exemplificando, os direitos à segurança e à liberdade. Já os direitos sociais individuais são oponíveis à sociedade, como, dentre outros, o direito ao trabalho, à sociedade, mas disciplinados pelo Estado intervencionista. A grande questão, segundo Afonso Arinos de Melo Franco, é a garantia dos direitos sociais sem sacrifício do que existe de verdadeiro básico no direito público individual. Então, vamos lembrar aqui que a palavra oponível é aquilo que é passível de se opor ou de funcionar em oposição. Então, o que ele está colocando aqui é que o direito público individual é oponível ao Estado. Assim como o direito social individual é oponível à sociedade. Isso é difícil de entender. Até onde pode ir o ser humano, o direito do ser humano, em relação ao Estado, Ou vice-versa. Até onde pode ir o direito de uma pessoa quando ela está dentro da sociedade. Eu posso ouvir música alta até às 3 horas da manhã, atrapalhando a vida de todos os vizinhos? Por exemplo, essa é uma questão do oponível. Então, aqui. A grande questão, segundo Afonso Arinos de Melo Franco, é a garantia dos direitos sociais, sem sacrifício do que existe de verdadeiro básico no direito público individual. Acrescenta o grande constitucionalista: para nós, essa solução deve ser procurada nos rumos traçados pela democracia cristã, únicos capazes de enfrentar os males do capitalismo sem cair nos riscos do comunismo. Essa frase do Afonso Arinos era verdadeira no momento em que o liberalismo não tinha tomado o capitalismo. E aqui é preciso entender o que ele está definindo por capitalismo também, não é? Mas seja como for, dá para entender o que ele quer dizer. A propósito, podemos dizer que dois são os postulados básicos da democracia: a igualdade quanto ao que se refere aos homens e a liberdade na sua vinculação política com o Estado. Para Aristóteles, a igualdade é o meio idôneo de se atingir a liberdade, princípio e fim do governo democrático. Quanto ao primeiro postulado, igualdade com base na democracia cristã, temos as palavras de São Paulo: não há, pois, judeu nem grego, escravo ou livre, varão ou fêmea, pois sois todos um em Jesus Cristo. Tal era o conceito de um direito novo, direito cristão, opondo-se a um Estado oligárquico e discriminador, como era Roma, de patrícios, plebeus e escravos, mais ou menos na realeza, na república, no alto ou no baixo império, de acordo com a regra: o que agrada ao príncipe tem força de lei. Quanto à liberdade em relação ao Estado, na Epístola de São Paulo aos Romanos, está que o poder público foi instituído por Deus. Este postulado cristão foi desenvolvido por São Tomás de Aquino com a sua teoria de que o poder político se acha afeto a um bem determinado, que é a realização da justiça de acordo com os princípios revelados por Deus. Acrescente-se, de acordo com o cristianismo, princípios que reconhecem os direitos naturais do homem. Dessa forma, se os homens são iguais por um preceito divino, anterior e superior ao Estado, perante este, são titulares de um direito natural, porque inerente à sua natureza humana. E se o poder público foi instituído por Deus, deve-se obedecer aos princípios revelados por Deus. No seu relacionamento com o ser humano, o Estado está sujeito aos preceitos divinos de respeito aos direitos naturais, que asseguram a liberdade do homem. Veja, é preciso entender o conceito. A partir do momento que a religião coloca que o homem tem um direito divino, né, porque o mundo é obra de Deus, não é obra dos homens, então, quando todos os homens são tidos como iguais, porque eles são filhos de um único Deus, sem raça, cor, credo, casta, etc., né, o Estado é uma criação humana, né? Então, a lógica aqui seria: o direito do ser humano, em não sendo o ser humano criado pela sociedade, criado enquanto criatura, né? Não foi a sociedade que criou o ser humano, no sentido de ter originado. Ele tem uma origem divina. Então, a partir deste fato concreto, o Estado não pode mandar sobre o homem, né? Ora, a questão aqui é o seguinte: a partir do século XVIII, que foi havendo a construção dos movimentos revolucionários, até desembocar na criação dos Estados laicos, o Estado laico já é uma teorização que abole completamente a ideia de Deus. Deus, ele não nega, mas ele não admite mais esta relação entre Deus e o Estado, certo? Portanto, o Estado passa a assumir o lugar de Deus. E nesse aspecto, o Estado vai avançando gradativamente sobre os direitos individuais das pessoas. Porque o Estado passa a se sentir dono do ser humano. Né? A ponto do Estado poder determinar se você pode ou não bater no seu filho, por exemplo, dar umas palmadas nele. Então, devagar, as pessoas, por ambição, por incúria, por ignorância, foram entregando seus direitos na mão do Estado, fazendo reivindicações cada vez mais simplistas, né, e sem refletir minimamente na repercussão social daquilo, nos desdobramentos, nas consequências, na chamada jurisprudência daquele negócio também, não é? Então vai criando uma série de medidas cujos efeitos e consequências, num sentido coletivo, são extremamente gravosos. Vou dar um exemplo polêmico aqui. Uma coisa é o Estado assegurar o direito ao aborto, a partir do momento que ele é laico. Direito ao aborto individual. Outra coisa, muito distinta, é o Estado dizer que ele, Estado, tem o direito de criar uma lei onde ele possa esterilizar todas as mulheres. Ou fazer todas as mulheres abortarem, como a China, por exemplo. A China, há décadas atrás, você não podia ter mais de um filho. Se a pessoa engravidasse, ela era literalmente obrigada a abortar. Essa é a questão. Agora o governo chinês voltou, porque a população mesmo da China, que é um gigante, está diminuindo. Então o governo voltou a dizer que as pessoas podem ter mais de um filho. Percebe? Então quando o Estado começa a avançar sobre determinados direitos que são privados, uma coisa é o indivíduo privadamente resolver desgraçar sua própria vida. Ele tem o direito de fazer isso. Goste a gente ou não. Desde que ele arque com as consequências da sua escolha. Desde que ele assuma a responsabilidade pelos seus atos. Outra coisa bem distinta é você transformar aquilo que só faz sentido à luz de uma escolha individual, boa ou má, numa lei geral. Né? Então o Estado não tem o direito de impor que todas as mulheres devem abortar, ou que todos os homens devem ser esterilizados, por uma razão ou por outra. É nisso que está tratando, portanto, a ideia do direito natural, né? E a ideia de um direito positivista. Certo? Bem, voltando. Importante ressaltar que o entendimento cristão de respeito ao direito natural precede e ao seu encontro irão, séculos depois, outras teorias do direito natural, como a racional contratualista de origem do Estado, na parte de respeito aos direitos não renunciados frente ao poder estatal. É o que nos mostra a história. Entretanto, Paine, depois de participar ativamente da Revolução Norte-Americana com vários escritos, principalmente o ensaio Common Sense, de 1776, entendia que, para encontrar o fundamento dos direitos do homem, é preciso não permanecer na história, como fizera Burke, mas transcender a história e chegar ao momento da origem, quando o homem surgiu das mãos do Criador. Então veja, esse conceito que existia, né, de que o Estado tinha que respeitar a origem humana, que é divina, no caso, não existe mais. Mesmo nos Estados Unidos, que ainda tem um direito muito forte nesse aspecto, Esse conceito vem sendo largamente demolido. Então, um grande problema, de fato, para o século XXI, um grande desafio para o século XXI, eu torno a repetir, é a recuperação do conceito de ser humano, né, e entender como é que vai se dar, em que base se darão essa nova, em que base se dará essa nova relação entre o Estado e as pessoas, né? Voltando, na questão dos direitos do homem, há uma controvérsia doutrinária, tradicional, peregrina e infindável entre o juspositivismo e o jusnaturalismo. O primeiro afirma a supremacia do Estado sobre o direito. Já o jusnaturalismo defende a supremacia básica dos direitos naturais do homem sobre o Estado, fundada numa das hipóteses seguintes. A. Pela imposição da providência divina. B. Pela razão humana. C. Pelo consenso social. São três as correntes doutrinárias dos direitos naturais do homem, denominadas respectivamente teológica, racional e social. Né? Então, evidentemente, de acordo com o que a Constituição de um país propõe, geralmente mistura, aparentemente, essas três correntes, não é? Devagar, o que tem acontecido ao longo da linha do tempo histórico é que a corrente teológica vem sendo retirada. Embora exista ali na Constituição uma prerrogativa tal, etc., os projetos de lei que são aprovados e a forma de atuação do Estado, não só no Brasil, bem como no mundo, tem desconsiderado completamente isso. É claro que essa ruptura, que quer dizer a separação do Estado ou a criação do Estado laico, né? Porque o Estado laico, teoricamente, não é um Estado não religioso. Teoricamente, o Estado laico é um Estado que admite e se abre a todas as religiões. Mas não é o que isso era no início. Com o passar do tempo, o Estado tornou-se, de fato, um inimigo de todas as religiões. Ou de toda a ideia relativa ao divino, ao sagrado, ao transcendente, ao eterno. E ele foi se materializando cada vez mais. Né? Bem, voltando. Pelo visto, o direito natural teológico é aquele, como o nome está indicando, segundo o qual o direito humano deve conformar-se a certas verdades primeiras ou a certos princípios religiosos, fontes supremas da ordem e da justiça. Afonso Arinos completa. Quanto à expressão direito natural, ela indica a existência de uma regra objetiva de direito, conforme a natureza humana. E, portanto, independente da ciência jurídica e a esta superior. Mas os escritores católicos consideram que tal regra, conforme a natureza humana, é, por sua vez, oriunda do reconhecimento da verdade revelada pelo Criador dos homens. É o que lemos em documentos pontifícios, por exemplo. O Estado é posterior ao homem. E antes que ele pudesse formar-se, já o homem tinha recebido da natureza o direito de viver e proteger a sua existência. Isso está na encíclica Rerum Novarum 13. Nenhuma lei humana poderia apagar de qualquer forma o direito natural e primordial de todo homem. Veja que a Igreja está absolutamente correta, independentemente da religião que você tenha. Ora, os Estados são formações recentes, a política é formação recente. Mesmo que você seja um materialista, confesso, não é? O ser humano existe muito antes da ideia de qualquer sociedade ou de cultura, ou mesmo de Estado. Não é? Então, está absolutamente correto. O Estado é posterior ao homem. É muito posterior ao homem. E esse é o princípio do direito natural teológico. Se o Estado é posterior ao homem, ou antes, o homem é anterior ao Estado, isso é um direito natural. Portanto, o Estado não poderia avançar sobre o ser humano. Né? De onde eles vêm criando regras cada vez maiores da ideia de coletivo social. O coletivo é uma forma, é uma pegadinha técnica, não é? Para você não falar no direito da pessoa ou fazer a pessoa se submeter sempre ao coletivo. Que coletivo? Porque o coletivo, enquanto ente filosófico, ele não existe. É? Ele é uma abstração. O que é o coletivo da cidade do Rio de Janeiro? Contingente populacional. Isso é meramente uma quantificação. Então você tem 10 milhões de habitantes no estado do Rio de Janeiro. É um número. Entretanto, esse número é composto por cada pessoa individualmente. Então, são essas coisas, e as pessoas vão cada vez mais exigindo os direitos coletivos, sem se perceber que esse direito coletivo é exatamente a antítese do direito individual. Né? O texto começa falando sobre isso. Quando ele diz que o direito público é oponível ao Estado e os direitos individuais são oponíveis à sociedade. Então é preciso entender que há uma relação que tem que estabelecer entre a pessoa, que é o seu direito individual, a sociedade, que é o nível acima da relação que o homem estabelece, né, com a sociedade, com a família, e o Estado, que é o outro nível, certo? Então, eles são oponíveis, mas eles podem ser coordenados. E para haver essa coordenação, tem que haver um limite entre as três partes. O ser humano, por si mesmo, não pode avançar determinados limites. Dentro de uma coletividade, a pergunta que eu fiz, eu posso ficar ouvindo música alta até as 3 horas da manhã, atrapalhando o descanso de todos os vizinhos? Não, não posso. A gente poderia falar assim, mas a pessoa teria que ter bom senso. Sim, teria. Na verdade, eu falo sempre uma coisa, e até hoje não mudei de opinião sobre isso, lei existe para homem que não tem consciência. Não é? Porque se a pessoa tem consciência, ela não precisa do recurso da lei. O bom senso é alguma coisa que até os animais têm. Noção de limite, os animais têm. O homem é um animal. Ele não quer usar o bom senso e a lógica, porque ele simplesmente não quer, ele se recusa. Ele quer dar vazão a todas as suas pulsões, a todos os seus impulsos, a todas as suas idiosincrasias. E o mundo que se lixe. Então nós já não estamos falando de uma pessoa normal. A gente está falando de uma patologia, de um excesso. Aquilo que os gregos vão chamar de híbris. Né? Eu tenho direito de ficar nervoso? Não, não tem não. Coletivamente você tem o direito de controlar o seu nervosismo. A ideia do ser humano e do autocontrole que ele tem que ter sobre si, sobre seu pensamento, sobre suas emoções, sobre seu comportamento, sobre as suas atitudes, é uma ideia que é inerente na base da filosofia, é inerente na base dos estudos filosóficos, é inerente na base dos estudos espirituais e dos estudos religiosos, quer dizer, a contenção. Não é? Você tem que ter responsabilidade sobre o que fala, sobre o que pensa, sobre como age. E a responsabilidade é sobre si, e é sobre como você deposita o seu pensamento, o seu sentimento, o seu comportamento na sociedade. Porque senão o mundo vira uma barbárie. E o próprio homem, enquanto dono do seu próprio destino, que deveria ser, em tese, né? Ele também abre mão da sua humanidade em detrimento da barbárie, que ele próprio vai fazer dele mesmo. Então, até que ponto, de fato, nós podemos dizer que o coletivo atua num sentido de determinar o caráter da pessoa? Essa posição é uma posição muito fácil de ser assumida, porque ela é uma posição de irresponsável. Você atribui sempre a culpa das suas mazelas ao outro. Todos nós fazemos opções na vida, boas ou más. E o nosso caráter vai sendo construído de acordo com as nossas opções, entre outras coisas. De acordo com a educação que a gente teve, de acordo com a fibra do nosso espírito, com a força de vontade. Então, até um determinado ponto, o meio ambiente, o ambiente te influencia, evidentemente, mas ele não molda, né? Ele não determina. Há uma relação. É óbvio. Mas a formatação somos nós que vamos dando a nós mesmos. Né? Bem, voltando. Para o catolicismo, se conforme às regras da justiça eterna, é o direito natural teológico absoluto. Porém, se atende para as necessidades do homem em sociedade, regulando o seu relacionamento e em atenção a vários interesses humanos transitórios. É um direito natural teológico relativo, inspirado no absoluto, que é isso que eu falei agora. Por sua vez, o direito natural racional decorre da razão humana, segundo seus cultores. Para as teorias que se enquadram no jusnaturalismo racional, a partir do século XVII, a natureza deve ser interpretada não de acordo com a lei de Deus, mas sim com o que entendem ser a lei imutável da razão humana. No final do século XVIII, tais teorias tiveram grande expressão e o apoio popular, com destaque para Rousseau, que dava à origem do Estado uma base contratual, sendo o direito natural uma resultante da razão humana. Veja que aqui nós já temos uma inversão completa da ideia de Estado e de direito natural. Né? Você tira aquela ideia do direito natural, de uma origem divina e o submete ao homem, ainda usando o termo direito natural. Né? Mas a expressão é completamente falaciosa, equivocada. Né? Então, a partir do momento que o direito natural decorre da razão, a questão é a grande pergunta que o professor Jorge Boaventura fazia. Quando você pensa que é a lei que vai determinar quais são os direitos do homem, direitos individuais, inclusive, a pergunta que nós temos que fazer é quem faz a lei? Quais são os homens que vão fazer as leis? Que são pessoas. Enquanto pessoas, essas pessoas são pessoas mais esclarecidas, com mais consciência, com cultura ou sem cultura? Isso não é importante, mas é óbvio que isso é importante. Desde quando você pode deixar a lei de um país sendo conduzida por uma gente inculta, materialista, bizarra, estúpida? Essa pergunta ninguém quer fazer, não é? Como se tivesse pessoas melhores e pessoas piores. Elas existem, sim. Mas é óbvio que elas existem. É óbvio que nós temos seres humanos melhores e seres humanos piores do que os outros. Não enquanto ontologia, mas enquanto escolha de vida, enquanto pessoa. Tem pessoa má e tem pessoa boa. Isso é um fato. Não é uma abstração, não. Portanto, imagina, veja, por exemplo, a Constituição americana, ela tem uma certa lógica e é uma Constituição interessante, porque ela de fato foi pensada por homens diferentes. Veja a Constituição brasileira, as inúmeras Constituições brasileiras. É sempre uma tragédia atrás da outra. Porque tem um ou outro indivíduo interessante ali, um intelectual, no sentido pleno do termo, e o resto é conduzido por um bando de boçais. Veja o Supremo Tribunal Federal brasileiro de hoje. São indivíduos que, exceto uma ou outra posição pessoal, não como a carreira, ao longo da carreira, quase todos eles são rastaqueras. Generais que falam o tempo inteiro, o próprio presidente da República, os ministros. É a expressão máxima da estupidez, da barbárie, da tacanhice. O Brasil é um país que foi mergulhando gradativamente na treva, no caos. Isso é um mergulho histórico. Como é que se há de pensar que o país em si há de produzir alguma coisa interessante? Com esse tipo de elite inculta e disforme. Essa é uma equação que não casa. Né? Ao longo de toda a história da humanidade, a sociedade procurava e as famílias procuravam guiar-se pelo exemplo das pessoas melhores. E até hoje é assim em qualquer família. Você tem sempre aquele indivíduo mais equilibrado, aquele indivíduo com uma palavra mais ponderada, né? Aquela tia que é o socorro de todos os sobrinhos. Por outro lado, torna-se uma tragédia pavorosa para qualquer família, sobretudo se ela for numerosa, quando você tem um ambiente extremamente belicoso, né? Onde os indivíduos não se entendem, se odeiam, onde existe uma disputa e uma rinha, e falta exatamente o núcleo moderado, né? O moderado aqui num sentido espiritual mesmo. Aquele indivíduo que apazigua os ânimos, aquele indivíduo que é pelo seu exemplo de vida, que pelos frutos se conhece a árvore. Por que que uma pessoa tem o respeito de outra e outra não tem? Porque a vida daquela pessoa é respeitável. Ele tem uma trajetória de ética, de compostura, de bem viver. Ele é exemplo. Então, historicamente, nós buscamos olhar sempre para cima, aqui num sentido correto do termo, né? No sentido de pessoas que inspirem e pessoas que são melhores. Não é intelectualmente melhor, porque às vezes você pode ter um indivíduo extremamente intelectualizado, e como caráter ser um crápula. De que vale um intelecto com esse grau de acidez? Por exemplo. Porque a hora que ele for colocado na prática, ele não dá um caldo bom. Não há, me desculpe, como separar o intelecto da emoção e dos atos concretos de uma pessoa. A não ser que a gente admita que, de fato, pode existir um mundo das ideias separados e que aquele indivíduo, absolutamente mal formado, pode criar uma teoria magnífica. Não é? Não pode. Essa separação é arbitrária. Mas é a separação que a ciência convencionou. né, e que vem sendo adotado. Então eu posso botar um ladrão quanto mais para dirigir, por exemplo, o Banco Central do Brasil. Mas sabendo que o sujeito é um ladrão, mas eu acho que ele vai ser um bom gestor. Então como é que um ladrão pode ser um bom gestor? Essas coisas que aparentemente eram básicas antigamente, hoje em dia não. Aí tem uma série de recursos, tem uma série do chamado direito, né? Do direito da personalidade, do direito da pessoa, ela for. Você não pode julgar o sujeito porque ele é um ladrão. Não, eu posso, posso e devo. Enquanto ato de administração pública, posso. Qual é a empresa que vai colocar na sua administração, na sua presidência, na sua diretoria, um indivíduo que é comprovadamente um delinquente? As empresas privadas não fazem isso, por que o Estado pode fazer? Não pode. Né? Então, as famílias têm, todas as famílias têm, as suas pessoas boas e as suas pessoas más. Aquelas pessoas cuja trajetória de vida as tornaram respeitáveis e por isso a voz delas é ouvida. Elas não impõem a sua autoridade gerativa. Eu sou mais velho, portanto me respeito. Os velhos podem ser estúpidos. Isso é um ponto, né? Porque os canalhas também envelhecem. Os malvados envelhecem. E desde quando a velhice é salvo-conduto para a sabedoria? Nunca foi, em lugar nenhum. Né? Então, o indivíduo vai envelhecer consoante ele viveu. Se a pessoa viveu uma vida de maldade, por que que nós havíamos de pensar que será um velho bonzinho? Agora, o contrário é verdadeiro também. Um indivíduo que viveu uma vida absolutamente equilibrada, e que foi reformando a si mesmo, corrigindo a si mesmo, tendo moderação com si mesmo, sendo uma pessoa responsável, é óbvio que ele terá uma velhice condizente com a sua trajetória de vida. Então, dentro da ideia de Estado, dentro da ideia de família, dentro da ideia de empresa, essas pessoas melhores, essa é a ideia, por exemplo, que Platão coloca na República, quando ele coloca os melhores como dirigindo o país. Não há nenhuma dificuldade em entender isso aqui, não. E tem alguns sociólogos, alguns antropólogos, mesmo alguns filósofos, né, que fazem questão de não entender o que Platão está colocando. Melhor animicamente. Sim, há pessoas melhores e há pessoas piores. Isso não é um direito ontológico, não. Ele não está falando de ontologia. Né? No sentido de que há uma alma melhor e outra alma pior. Ele não está abordando esse ponto, Platão. Mas ele está falando de algo bem concreto. Se você vai para a vida pública, onde o sujeito vai interferir e lidar com a vida de várias pessoas, por que que nós temos que pensar que lá pode estar colocado o pior sujeito? Não, não pode. Não é? Bem, então essa é uma questão que hoje em dia, teoricamente, todo mundo... As pessoas não querem, teoricamente, não, as pessoas não querem mais pensar sobre elas. Porque todo mundo tem direito ao seu espaço de ignorância. Tem. Desde que dentro do seu quarto. Coletivamente, não. Né? Então, se criou-se a ideia de que a sociedade tem que aguentar tudo de todo mundo. Não, a ideia de sociedade é exatamente a inversa a isso. Né? E o ser humano tem que ter responsabilidade e compromisso com a sua autoconsciência, com ser uma pessoa melhor. Porque ele faz a sua vida e se desenvolve, nasce, cresce e morre em sociedade. Então ele não pode ser um elemento destruidor da sociedade. É a coisa mais lógica do mundo e a coisa mais antiga do mundo esse ensinamento. É impressionante, porque nós vivemos uma época em que essas coisas básicas foram completamente desconsideradas. Finalizando. Já para as teorias da origem social do direito, o direito natural nela se encontra, sendo que a razão jurídica é uma simples coletora do produto do meio social. É a corrente da escola histórica do direito de Savigny que floresceu a partir dos princípios do século XIX. Isso aqui é outra aberração, ó. Não é? De Savigny. A razão jurídica é uma coletora do produto do meio social. O que é o produto do meio social? De novo, é a ideia do coletivo, percebe? Isso é uma ideia da esquerda e do liberalismo. O coletivo manda. Não manda coisa nenhuma. Para finalizar, aspectos do cristianismo referentes a direitos subjetivos e sociais do indivíduo, oponíveis ao Estado e à sociedade, como o direito à igualdade, à liberdade de crença, a doutrina social da Igreja e o direito do trabalho, aí ele vai ver isto a seguir, né, doutrinariamente e sobre o ponto de vista do direito positivo. Tá? Mas nós vamos parando por aqui. E creio que deu para ficar um pouco claro para os nossos alunos e ouvintes que efetivamente essa questão do direito natural, né, é um aspecto fundamental e uma defesa muito importante para a garantia dos direitos individuais. Né? Porque, de fato, a partir do momento que a gente diz que o mundo é matéria, e é só matéria, nós vamos cair naquele imbróglio da pergunta do professor Jorge Boaventura: e quem é que faz a lei? Quem são os homens? Eles estão obedecendo a corporações, a interesses mesquinhos, foram comprados. Quais são as pessoas que vão fazer a lei? Né? Nós nos recusamos a pensar sobre isso, que é algo absolutamente direto, é uma consequência direta. A lei resolve que lei, como se a lei fosse uma abstração, uma entidade, e ela traz do mundo dela um decreto mosaico que baixa sobre as pessoas. Não. É feito por seres humanos. Então, esta não há nada mais dramático e terrífico, né, e ao mesmo tempo destrutivo, do que a ideia de que não há nenhum sagrado, não há nenhum transcendente. Não há nenhuma espiritualidade no mundo, que o mundo é matéria pura. Né? Essa é talvez a ideia, a herança mais trágica que os movimentos revolucionários trouxeram a partir do século XVIII. O mundo é matéria pura. É mentira. O mundo não é matéria. O mundo é espírito puro. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.